Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é quarta-feira, dia 23 de dezembro de 2020. Eu sou Juliana Sartori e esse é o Paraná em Rede. Acompanhe as notícias em destaque desta edição. Secretário de Segurança pede que a população faça a ceia de Natal até às 11 horas da noite. Sanepar suspende rodízio de abastecimento de água para o período de festas em Curitiba e região. Imposto de renda do paranaense vira arma contra a pornografia infantil. Polarização política e fontes de informação influenciam postura em relação à pandemia. Saiba como a substituição de ingredientes pode trazer mais saúde para a ceia de Natal. E mais informações do esporte, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A frente fria que chegou ao Paraná continua trazendo instabilidade ao estado nesta quarta-feira. A previsão é de bastante umidade entre os Campos Gerais, região metropolitana de Curitiba e litoral. Nas outras áreas, podem ocorrer chuvas rápidas com algumas trovoadas à tarde. A temperatura máxima prevista para Londrina é de 29 graus, Umuarama 31 graus, Telêmaco Borba 29 graus, Cascavel também 31 graus, Foz do Iguaçu e Guaíra 32 graus, Laranjeiras do Sul 30 graus, em Guarapuava a máxima prevista é de 25 graus, Ponta Grossa e Curitiba 21 graus, Rio Negro 20 graus e em Paranaguá a máxima prevista é de 26 graus. Por causa do toque de recolher em vigor no Paraná, o secretário estadual de Segurança Pública, Coronel Rômulo Marinho Soares, afirmou nesta terça-feira que a orientação do governo é para que as famílias que se reunirem para o Natal façam a ceia antes das 11 horas da noite. A recomendação leva em conta o decreto estadual que proíbe a circulação de pessoas e o consumo de bebidas alcoólicas entre as 11 horas da noite e as 5 horas da manhã. Soares reforçou que as reuniões familiares não devem contar com mais de 10 adultos. O decreto estadual com medidas contra o coronavírus vale até o dia 28 de dezembro e, segundo o secretário, ainda não há definição sobre a prorrogação da medida. O secretário afirmou que o policiamento estará reforçado na virada do ano, independente da prorrogação do decreto. Neste ano, os paranaenses podem utilizar parte do imposto de renda para combater a pornografia infantil. Pela primeira vez, a Polícia Científica do Paraná conta com um projeto que pode ser beneficiado com os recursos do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência, que vem de doações do imposto de renda, pessoa física e jurídica. O projeto Polícia Científica do Paraná Combate à Pandemia de Cyberpornografia foi aprovado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Pessoas físicas podem doar até 6% e empresas 1% do imposto retido na fonte. Segundo o diretor-geral da Polícia Científica do Paraná, Luiz Rodrigo Groschok, a pandemia fez aumentar muito as denúncias de pedofilia na internet em 2020, por isso é necessário o envolvimento da sociedade.
Esse projeto tem uma importância toda especial, principalmente nesse período de pandemia, onde se constatou o aumento dos casos de pornografia infantil no ambiente cibernético. Então, o contribuinte tem a oportunidade de saber para onde está sendo destinado os recursos do seu imposto em um projeto específico para a criança e o adolescente que se encontra vulnerável no ambiente cibernético.
De acordo com a Polícia Científica do Paraná, a meta é conseguir 10 mil pessoas físicas que destinem a doação de R$ 50,00 e o restante vindo das empresas. Com isso, serão processados com maior rapidez casos em andamento para desvendar crimes de pornografia infantil. Com o projeto, a Polícia Científica também busca a especialização de profissionais em computação forense para auxiliar na análise dos vestígios cibernéticos, apoio na estruturação e criação de delegacias especializadas para agilizar e concluir inquéritos de crianças e adolescentes vítimas de exploração, violência e abuso sexual, além da prevenção da pornografia cibernética, com a criação de campanhas educativas para crianças, adolescentes adolescentes e pais. Para doar, basta acessar o link fia.pr.gov.br, inserir os dados do CPF ou CNPJ, preencher as informações pessoais ou da empresa e, na etapa Destino da Doação, selecionar a opção Banco de Projetos e, em projeto, escolher o da Polícia Científica do Paraná de combate à pandemia de cyberpornografia.
Importante ressaltar que, se o contribuinte ou o empresário tenha dúvida em como fazer a destinação, procurar o contador de confiança, que ele pode orientar. As empresas, elas têm algumas regras específicas, a exemplo das empresas tributadas pelo lucro real, são as empresas que podem fazer esse tipo de destinação do imposto de renda. Outra forma de buscar orientação de como realizar o procedimento de doação é entrar em contato com a central de apoio do SEDECA ou do próprio FIA Paraná, para que se obtenha as maiores informações e detalhes de como realizar os procedimentos de doação com total segurança.
Órgãos estaduais estão com alteração no atendimento durante o recesso do Natal e Ano Novo. Saiba o que abre e fecha nos períodos de festa com Jomar Valença.
Serviços.
Alguns serviços prestados por órgãos públicos estaduais estão com alteração no atendimento durante o recesso do Natal e Ano Novo. Essa medida segue até o próximo dia 3 de janeiro, conforme decreto referente ao recesso. Os serviços essenciais não serão afetados nesse período, incluindo hospitais e delegacias. As unidades do LACEN, Laboratório Central do Estado do Paraná, que vem sendo referência estadual na questão dos testes de Covid-19, também funcionam normalmente. Outro atendimento importante devido à pandemia é o celular para atendimento do coronavírus, que ficará disponível todos os dias pelo telefone 41 99117 3500, 99117 3500. Os cidadãos também podem entrar em contato com a Ouvidoria da Saúde pelo WhatsApp 41 3330 4414, 41 3330 4414. Copel e Anepar têm equipes de plantão para atendimentos emergenciais. A Coapar prorrogou até o dia 7 de fevereiro de 2021 o prazo de inscrição para os idosos de Foz do Iguaçu interessados em morar em uma das 40 casas do programa Viver Mais Paraná, em construção na cidade. Podem participar do processo seletivo os moradores com 60 anos ou mais, com renda de 1 a 6 salários mínimos, sozinhos ou em casal. O cadastro é feito online no site coapar.pr.gov.br/cadastro. Vou repetir: coapar.pr.gov.br/cadastro. Os escolhidos podem residir nas casas por tempo indeterminado, sozinhos ou em casais, com o pagamento de uma contrapartida mensal de 15% de um salário mínimo, o que equivale atualmente a R$ 156,75. Repórter Jomar Valença.
E um levantamento realizado pelo Paraná Pesquisas aponta que a administração do governador do Paraná, Ratinho Júnior, é aprovada por 77,2% dos paranaenses entrevistados. Nessa pesquisa, que foi divulgada nesta terça, 18,4% disseram que desaprovam e 4,5% não souberam ou não opinaram. Em julho deste ano, o índice de aprovação era de 74,2%, de desaprovação era de pouco mais de 20% e, na ocasião, mais de 5,4% não souberam ou não deram sua opinião. O levantamento divulgado nesta terça também mostrou que mais de 59% consideram a administração do governo Ratinho Júnior ótima ou boa, e para 26,7% ela é regular, e para 12,2% é ruim ou péssima. Pelo menos 2,1% não responderam à pesquisa. A maioria dos paranaenses também aprova a atuação de Ratinho Júnior frente à crise do coronavírus. Para 56,1%, o trabalho feito no estado é bom ou ótimo. 27% 5,5% consideram regular e 14,4% ruim ou péssimo, enquanto 2,4% estão no grupo dos que não sabem ou não opinaram. E a aprovação do governador nas medidas contra a Covid-19 chega a 71,4%. A desaprovação está em cerca de 23,7% e 4,9% não responderam. O Paraná Pesquisas ouviu por telefone 1.520 habitantes no Paraná, maiores de 16 anos, de 165 municípios, entre os dias 16 e 18 de dezembro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de aproximadamente 2,5% para os resultados gerais. Safra de verão deve chegar a 24 milhões de toneladas. As notícias da área econômica com José Ville.
Economia.
Vamos às notícias da economia no Paraná. O estado deve colher 24 milhões de toneladas de grãos na safra de verão, em uma área total de 6 milhões de hectares plantados. Esta previsão está no relatório mensal do DERAL, órgão da Secretaria de Agricultura do Paraná. Os destaques são a soja e o milho, que na maior parte das lavouras têm condições entre médias e boas. Na soja, o volume vai ser 2% menor que na safra 2019-2020. Hoje, 77% da área plantada tem condições boas, 19% condições médias e 4% com más condições. As chuvas deste mês deram mais tranquilidade para o produtor, segundo os técnicos. No milho também, a primeira safra que está no campo foi beneficiada pela chuva. E isso mantém os números de produção sem grandes mudanças, com o volume estimado em 3,4 milhões de toneladas, o que é 2% menor que na safra passada. As condições gerais das lavouras estão satisfatórias, com potencial para manter os índices de produção, principalmente se as previsões de mais chuvas se confirmarem. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
No próximo bloco, saiba como a substituição de ingredientes pode trazer mais saúde para a ceia de Natal. E ainda as notícias do esporte, depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.